E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Tony AX. Estamos chegando com mais um podcast do Tenho Mais Disco que Amigos, o segundo dessa nova fase bela, bonita e empolgante do nosso podcast, que agora passou a ter mais convidados que amigos, mais colaboradores que amigos e um pouco menos de música do que a gente tinha nos podcasts passados. Hoje a gente tem uma participação de boa parte da equipe do Tenho Mais Disco que Amigos. Eu vou até ter que colar aqui do Skype, porque são cinco pessoas, fora esse que está falando com vocês. E aí eu queria ouvir as considerações iniciais dos meus colegas, começando por ele, Guilherme Guedes, o homem que vaza as coisas. Como vai, Guilherme?
Que isso, cara? Não vazo nada não. Daqui a pouco, se eu ficar falando isso, eu vou ser preso.
Você só analisa o que os outros vazam.
É, eu sou tipo o cara do esgoto ali. Eu fico esperando que venha e dou uma olhadinha.
Não que o que venha seja necessariamente ruim, né?
Sim, não, claro. Às
Claro,
vezes vem umas
às vezes.
surpresas
Às vezes.
interessantes por aí.
Maurício Romeu, como vai você nessa noite tão bonita?
Opa, tá bonita mesmo. A lua aqui tá perfeita, cara. Tá na minha janela aqui, acompanhando nesse podcast aí. É um prazer estar de novo aí com vocês aí.
Só contém as lágrimas, por favor. Hoje a gente tem também a primeira presença feminina desse programa, a dona Raqueline Curvelo, mais conhecida como Raque. Como vai você? Seja
E
bem-vinda.
aí, pessoal? Faltava uma voz feminina nesse lugar. Eu fiquei triste, né? Só tinha macho, várias vozes masculinas, assim, tem que dar uma leveza pra esse lugar. Aí eu falei, ah, não, vou lá, gente. E aí, galera, beleza?
Pois é, o pessoal falou que a gente tava meio sem química, meio sem empolgação. Você vê que a hack já começou, né?
Mais empolgado que
Eu sou uma
todos.
pessoa empolgada, Tony. Esse é o meu problema, entendeu?
Thiago Correia também participando pela primeira vez aqui do nosso podcast. Seja bem-vindo. Como vai você?
Opa, beleza, rapaz? Depois de um período de merda, né? Voltando agora, eu tenho mais disso que amigos. Tô super feliz aí.
Mas vai ser por um bom motivo, todos esperamos.
Não, tomara, meu velho.
E por fim, o homem que pediu para que fosse apresentado por último, porque ele estava comendo um meu menu. Daniel Correia, como vai?
Olha, rolou um jabá.
É,
Abraço,
eu não disse
meu
a marca, eu
menu.
disse só o nome do produto.
Valeu por me manter vivo aqui em casa. Eu gosto muito de você.
Então tá, pessoal, vamos pro primeiro assunto, porque hoje a gente tem bastante coisa para conversar, tem mais gente para falar. Eu tô vendo que se a gente não controlar aí, o negócio vai longe. E você que tá no ônibus ouvindo esse podcast bonito no seu iPod, tenho certeza que não quer que a gente arraste por muito tempo. Então a gente vai começar falando sobre uma lista que a gente publicou essa semana, com 21 covers que viraram clips. A gente fez essa lista, eu e o Maurício. O Maurício teve a ideia, eu ajudei ele depois com um pouco de conteúdo e tal, a fazer essa lista, assim, com o objetivo inicial de ser simplesmente uma lista de covers que viraram singles e, por consequência, viraram clipes. Só que aí, por um pedaço do texto ter dado a entender isso e tal, o pessoal começou a comentar que a gente estava dizendo que certas covers eram melhores do que as originais, o que não foi a ideia. Mas eu quis trazer aqui para o podcast essa lista, nesse sentido, conversar com vocês se vocês acham que tem covers melhores que as músicas originais, o que é uma tarefa sempre árdua. E eu já começo dizendo que eu acho que sim, e citando uma música que está nessa lista, que é a versão do Johnny Cash para Hurt, do Nine Inch Nails. O que vocês acham?
Nossa,
O
certeza!
Thiago, vai te matar agora.
Certeza!
É assim,
Cara,
eu senti o
não,
grito
porra!
das trevas.
Então, teve
Não, mano.
muita gente que comentou a respeito dessa música em particular, dizendo que inclusive o Trent Reznor falou que essa música passou a ser do Johnny Cash no momento que ele gravou ela. Não
Que
sei o que
honra,
vocês
hein?
acham.
Não, assim, eu sei.
Rapaz, pode ter rolado isso, mas eu lembro que ele disse que ele se sentiu traído pela música, né? Porque a música ficou muito boa com o Johnny Cash e ele falou, porra, cara. Imagina aquele momento que você vê a tua mulher com outra pessoa, assim. Por isso que eu senti.
Então, eu achei muito bom o primeiro comentário que tinha lá no YouTube, assim, era em inglês, mas era algo na linha, tipo, nossa, é muito louco como o Trent Reznor foi ao futuro e fez uma cover da música do Johnny Cash.
Nossa! Pô, não, cara, mas assim, saindo um pouco da música do Johnny Cash, uma música que virou dos caras depois que eles gravaram foi uma que também tá nessa lista, que é o Whiskey in the Jar do Metallica, cara. Não dá pra dizer que essa música é de outros caras. Não dá, é Metallica essa música.
E o clipe é bem forte, marcou muito também, né?
Não, então, é a mesma coisa que você dizer que Tristan Shaw não é dos Beatles. Sério, não é.
Verdade.
Teve uma galera que gravou antes, mas, meu, a banda que caracterizou a música, em algumas situações, vale muito mais do que a banda que gravou em primeiro lugar a música.
Mas, na verdade, Raque, essa música, ela é uma canção popular lá da Irlanda, né?
E, assim, do Metallica.
Ela não tem uma banda em si que chegou e gravou. É uma música popular da Irlanda que a banda gravou, né? E logo depois o Tim Lizzy regravou. Acho que a grande fonte pro Metallica ter trago essa música foi o Tim Lizzy, né? Mas ela é uma canção popular da Irlanda que foi, assim, o nascimento dela mesmo foi com essa banda que a gente postou, a Dubliners.
O Dubliners, ela foi meio que uma que ela trouxe do folk para um pouquinho de comercial, assim, né? Ela foi a primeira responsável por divulgar a música, digamos assim.
É verdade, mãe.
Guilherme, o que você acha disso, cara?
Cara, eu gostei muito, em primeiro lugar, gostei muito da lista ter começado com a versão do Cancer Bats para Sabotage, que apesar de achar que é a original do Beast Boys, é incomparável, é um clássico, não dá para falar que a do Cancer Bats é melhor. Eu gosto muito da versão do Cancer Bats, eles deram uma agressividade pra música que acho que ficou muito legal e gostei de ver ela em primeiro. Acho que falando sobre isso de músicas que viraram dos artistas que fizeram versão, acho que outro bom exemplo é a número 4 da lista, que é Maracatu Atômico, né?
Que é
a música do Jorge Maltner com Nelson Jacobino, foi gravado primeiro pelo Gilberto Gil, mas, cara, em 97, se não me engano, quando o Chico Sainz gravou, cara, virou a música dele, ainda mais pra geração mais nova. Tanto que no encerramento das Olimpíadas, quando o Benegão entrou cantando Maracatu Atômico, e ele tava vestido com aquela roupa característica do Chico Sainz e tal, um monte de gente veio falar, nossa, música do Chico Sainz em Londres, nas Olimpíadas, que legal, né? Muita gente, inclusive, nem sabia que era um cover.
Eu confesso, eu vou fazer uma confissão aqui, que eu não sabia que era um cover.
Eu também não sabia, gente. Eu também não sabia. Eu achava que era do Chico Sainz. E aí, quando você vê o clipe do Nelson Jacobina lá cantando, até o clipe que a gente colocou dentro da lista, você vê o público cantando a versão do Chico Sainz. Então, é assim, o cara tá lá tocando, apresentando a música dele, mega legal. Mas a galera reconheceu a música pela versão do Chico Sainz. Eles começam a cantar do jeito do Chico Sainz. E é um pouco diferente a harmonia entre as duas canções, né? Isso também é uma coisa interessante de a gente reparar.
Até porque quando essa música foi regravada, ela não era uma música lembrada. Ela não era, não, nunca foi um sucesso quando o Gil gravou, sabe? Isso foi um trabalho de uma arqueologia, acharam lá num buraco essa música e trouxeram de volta com outra roupagem. Então realmente ficou uma obra à parte. Eu nem gosto muito de comparar as duas versões porque é muito diferente, sabe?
Outra música que eu achei que teve bem a ver é a última da lista, penúltima, aliás, a última é do Johnny Cash, a versão do Nine Inch Nails, a penúltima, que é Just Breathe, do Pearl Jam, que o Willie Nelson fez uma versão, e acho que tem muito a ver, porque essa música, na verdade, ela difere de praticamente tudo da discografia do Pearl Jam, ela parece um pouco mais com a carreira solo do Ed Vedder, e mesmo assim, não tem tanto a ver, é uma coisa meio, uma pegada meio country até. E o Willie Nelson gostou tanto dessa música que lançou como single e fez o clipe dela. E acho que teve tudo a ver, apesar de, assim, eu ainda gosto mais da versão original, mas teve tudo a ver essa versão do Willie Nelson.
E ficou
e
bonito,
né? E você achou
o
que dessa versão? Cara, eu não achei bonito, cara.
Uhum.
Achei que a versão do Willie Nelson deu uma quebrada bonita na música. Quer dizer, a quebrada foi bonita, não a música foi bonita. Sei lá, bicho. Eu achei, assim...
Pô, mas eu...
Tem muita gente que refaz a música, né? Ele não refez tanto a música, mas sei lá.
É porque eu...
perdeu um pouco da alma.
É que quando você ouve uma parada do Pearl Jam, você já tá esperando aquela voz do Ed Vedder, né? Aí quando você ouve, tipo, não é o Ed Vedder, dá um estranhamento. Pelo menos eu senti, quando eu vi pela primeira vez, eu senti meio estranho isso.
É, pode ter sido por causa disso.
É, e outra... por causa da... uma outra cover que tá nessa lista, eu acho que merecia também a gente falar, é a versão do Limp Bizkit pra Faith. Porque ela também teve um efeito, assim, que muita gente nem faz ideia que é uma cover, e uma cover de um artista tão diferente do Limp Bizkit, que é o George Michael, né?
Uhum. Eu fui saber desse detalhe, assim, depois dele ter lançado outro disco, eu vi, porra, George Michael, cara. Eu acho que é a ideia de criar essa lista é pra trazer essa sensação mesmo pra quem tá conferindo, né? Pra ver e sentir, pô, cara, olha lá que legal, né? Trazer essa novidade, né? Essa é a ideia de fazer a lista, né? Não, reafirmando aí, não é pra querer falar que uma é melhor que a outra, né? E o mais legal de tudo, né? Assim, nem todas as músicas da lista, elas contam a mesma história, né? Algumas são homenagens, né? E algumas mostram, assim, uma outra visão, assim, mais do vamos pegar as letras das músicas, né? Algumas trazem outras visões, né? Que são interessantes, né? Essa é uma ideia bacana, né? A gente pega, por exemplo, a música do Radiohead, né? Aí você vê a versão e, tipo assim, uma versão de estúdio, né? É meio que uma homenagem, né? Então, são essas diferenças que eu acho bacana de mostrar pra galera. Trazer uma nova visão, né? Não dizer que... pô,
eu acho que um bom exemplo...
que foi mais ou menos a... desculpa.
Acho que um bom exemplo desse lance que você falou da releitura e tal é Sweet Dreams, né? Que na versão do Marilyn Manson parece uma música completamente diferente da versão original do Eurythmics.
É verdade, uma outra que dá essa sensação é a versão do Belle Sebastian pro Crash, né, do Primitives, uhum. Que ficou completamente diferente. E eles deram uma outra roupagem pra música, realmente, parece que é outra música.
E vocês já...
os tons de sátira também de alguns clipes, né? Você pega o clipe de Psychotherapy do Skid Row, que fez do Ramones. Eu não sei se vocês repararam ali, mas o Sebastian Bach, ele dá um soco, né, num suposto Mike Patton lá, vocês repararam? Um cara que tá meio fantasiado com aquela roupa que o Mike Patton usou pra gravar o clipe de Epic. Vocês repararam essa parada?
Eu não vi, cara.
Caraca, cara. Não vi. O Mike
Patton aparece atrás dele e ele dá um soco, né? Tipo, engraçado.
Momento polêmica!
Aliás, e conhecer uma música pelo cover e não pelo original? Vocês. Alguma dessa lista foi assim com vocês?
Cara, Faith, eu nunca tinha ouvido George Michael, assim, a fundo. Faith eu descobri por causa do Limp Bizkit.
Pô, o Easy foi pra mim com o Faith No More, acredite ou não.
Whiskey in the Jar.
Whiskey in the Jar, é verdade, Whiskey in the Jar, certeza.
Maracatu.
Maracatu Atômico. Uhum.
Uma que aconteceu comigo foi Word Up, do Korn, que quando saiu essa música foi lançada na coletânea deles em 2004. E eu não lembro por que eu peguei essa coletânea, acho que tinha algum cover, algum outro cover, alguma coisa que eu queria ouvir. E aí quando eu ouvi essa versão deles pra Word Up, eu não conhecia o original, não conhecia o Cameo, não conhecia nada disso. E, cara, acho que assim, eu acabei gostando mais da versão do Korn do que da original por causa disso, assim, meio que memória afetiva e tal. Mas eu não realmente não conhecia, achei a versão deles bem legal. É bem diferente de tudo que o Korn fez, não tem nada a ver com a banda, mas achei legal.
É, inclusive, assim, a gente vai ter que fazer uma parte 2 dessa lista, viu, Maurício? Já anota aí. Porque o que teve de comentário falando, faltou essa, faltou essa, faltou essa, e aí eu lembrei mais de mais algumas, pô, e também lembrou e falou.
Os nossos leitores, eles são um show à parte, né, cara?
Eles fazem
uns comentários aqui bem legais, É, teve aqui, ó, a Débora Teixeira, ela mandou um cover de Come As You Are, que é, pô, é sensacional, vai estar na segunda lista.
É o do Caetano?
Não, não, é, tem o Caetano também, né? Mas é que a artista que ela botou aqui tem um clipe e tal, o Caetano é bem aquela... Eu acho que ele tem um clipe mais de ao vivo, né? Essa aqui já é um clipe mesmo, né? Tem Newfound Glory, que lembraram aqui.
É, então, tem muita Kiss coisa Me, legal. Né? Do Sixpence Not The Rain.
É, faltou também o cover da Tori Amos pra música do Slayer também, que ficou ficou de fora, né? Vocês já ouviram isso?
Nossa, eu nunca ouvi.
Tem... Tá vendo como é que... Rapaz, cover do Slayer é uma coisa que todo mundo joga pro lado, né?
Tem clipe?
Sei lá, cara, eu não ouvi então... também. Slayer, eu só escuto Slayer. Deve ter ficado muito ruim.
Duas músicas que eu deixei de fora aqui que eu achei, puta, não podia ter esquecido é o Smooth Criminal, do Alien Ant Farm, que eu acho sensacional.
Puts, aquele cara,
E Love Song, do 311, fazendo cover do The Cure também. Pô, adoro o 311 e o cara esqueci, velho. Puta,
não, mas a parte 2 tá aí pra isso, né?
Ah, certeza.
Tem um clipe muito bom que é o Me First and the Gimme Gimmes, que é aquela banda de só faz covers, né? E que tem membros do Foo Fighters, do NoFX, do Legwagon, enfim. E eles têm um clipe de I Believe I Can Fly, que é sensacional. É tipo um karaokê, assim. E, tipo, várias celebridades do punk rock. Tem baixista do Green Day, tem vocalista do Less Than Jake, vocalista do Sum 41. Cada um vai e canta um pedaço no karaokê, assim. E também foi um leitor que lembrou e realmente tem que estar na lista, assim.
Bacana. Tony, além do Chris, tem outro membro no First?
Não, é só ele. E como ele estava ocupado com o Foo Fighters, tava tocando o irmão dele, que já tocou em várias bandas influentes também, tocou no Face to Face e tal. Que é a cara dele.
Eu tenho um pedido a fazer. Eu lembrei agora, eu até nem vi se o pessoal dos comentários lembrou dessa, mas pra segunda parte da lista tem que entrar a versão do Cake pra Will Survive.
Verdade, verdade.
Gente, que aquela versão é sensacional.
É verdade, é verdade. Virou um single fudido da banda, assim, né? Aliás, nessa lista tem algumas músicas que viraram singles grandes das bandas. Essa que você falou não tá na lista, mas foi. O Take On Me, do Real Big Fish, virou uma das músicas mais conhecidas deles. Faith, do Limp Bizkit, também teve esse mesmo. Tem umas músicas que, assim, foram música de trabalho total do artista. E eram covers, né?
Pois é.
Então tá, vamos encerrar aqui esse assunto. A gente vai, pessoal, a gente promete fazer uma parte 2 com todas as colaborações que vocês mandaram. E se tiver mais colaborações, mais opiniões pra parte 3, a gente faz uma parte 3 também, não tem problema. Vocês
olha
estão
que
em nossos
do jeito
corações.
Que tá rolando, do jeito que tá rolando a coisa, eu acho que vai rolar uma parte 450, gente.
Vai ser. Aí a gente muda o nome do site pra ter mais covers que amigos e fica tudo certo.
Exatamente.
Então vamos pro próximo assunto, que é o seguinte: o nosso querido Trio Verde, o Green Day, que tá no noticiário aí, tá nos sites e tá no tema de disco amigos quase todos os dias, porque eles não vão lançar apenas um nem dois discos, mas três: o Uno, o Dos e o Tre, nos próximos meses e até o começo do ano que vem. E além disso, o Billy Joel passou mal na Itália, eles tiveram que cancelar um show, ele tá sem voz e tal, enfim. Mas o que mais me chamou a atenção essa semana a respeito deles foi o lançamento do clipe de Kill the DJ, que é um novo single do trabalho, e que tem uma sonoridade, assim, muito distante do que o Green Day ficou conhecido, né? Eles já experimentaram algumas coisas no Warning e no último disco, mas e até no American Idiot, que foi que é uma história longa contada através do disco, mas eu achei que essa música aqui, o The DJ, tem muito do indie. A primeira impressão que todo mundo falou foi, nossa, Franz Ferdinand, pois é, todo mundo que falou, que ouviu, falou isso, mas eu acho que também tem muito de Clash. Tem uma guitarra ali atrás, que fica soando devagar, assim, que lembra muito aquela guitarra de Guns of Brixton, do Clash. Queria saber o que vocês acharam desse novo Green Day.
Cara, eu queria compartilhar uma... Vocês devem conhecer o AllMusic, né? Um site que tem resenha de tudo que é tipo de banda, de tudo que é disco. Um site muito respeitado nessa linha. E aí ontem, geralmente assim, eles fazem umas resenhas que mesmo quando falam mal do disco, são resenhas mais imparciais, é um lance mais respeitoso. E aí eu sigo eles no Facebook, e aí eles, um dos caras que trabalham lá, escreveu, postou o clipe de Kill the DJ e falou assim, em inglês, né? Então vou fazer uma tradução porca aqui só pra passar, mas falando que aqui estão uns velhotes reclamando sobre música ruim enquanto fazem música ruim. Irônico ou puramente ruim? Talvez é a hora deles desistirem, pendurarem as chuteiras e desaparecerem no pôr do sol. Alguém mais odeia essa música tanto quanto eu?
Caraca.
Pegou pesado, né?
Eu vi um comentário, eu não sei se... Não, não foi no YouTube, foi no Absolute Punk, que o cara colocou assim: eu também mataria o DJ se ele estivesse tocando essa música. Só que assim, sacanagem, cara, eu pessoalmente, eu achei essa música muito mais legal do que a primeira que foi lançada, do que All Love, que é quase uma balada, né? Eu achei ela muito mais interessante do que o primeiro single que foi disponibilizado.
Vou falar uma coisa que vão ver se vocês concordam. Vamos supor, assim, que o Green Day, ele não tivesse aparecido com todos esses sucessos que ele já teve na carreira, e o Green Day surgisse hoje em dia com esse álbum e tal, e com essa música debutante. Cara, eu acho que se ele lançasse esse disco com essa música, ele conseguiria emplacar assim um sucesso assim nessa linha que ele tá levando, né? Eu particularmente, eu vivi o lançamento do Duke, cara, curti Green Day muito tempo, parei de ouvir depois do terceiro álbum, assim, até por outros gostos e tudo mais. E quando eu ouvi esse som, assim, eu voltei a ouvir Green Day, eu achei legal, particularmente eu achei legal, essas riffzeiras, essa influência do Clash eu notei também, achei da hora, eu gostei. Eu queria saber de vocês, se vocês acham que se o Green Day surgisse hoje, atualmente, com esse disco debutante, se ele teria um respaldo na mídia, ou se ele ia ficar ali naquele, tipo, na faixa dos artistas undergrounds.
Eu acho que eles não... Não sei se teria tanto destaque, não. Tem que ouvir o disco, né? Eu acho que eles ficariam meio escondidos, porque apesar de remeter ao Clash e tudo isso que estão falando, pessoalmente, ela me lembra muito duas coisas. Ela me lembra Franz Ferdinand e me lembra muito... Aqui tem uma partezinha logo... acho que no refrão, que me lembra muito Tell Me Baby do Red Hot Chili Peppers. Então assim, não sei se essa música, se ela fosse lançada hoje por uma banda nova, se ela teria muito destaque, não. Acho que como o Green Day já é uma banda estabelecida e conhecida e famosa, eles têm a liberdade de experimentar sem que os fãs abandonem eles. Mas se fosse uma banda nova, não sei se as pessoas estariam prestando muita atenção, não.
Rapaz, eu sou parâmetro pra falar sobre... Eu não ouvi nada do Green Day novo, né? E eu tô ouvindo essas comparações que o Guilherme tá fazendo de Franz Ferdinand e Red Hot Chili Peppers. Eu tô vendo que realmente foi um caminho diferente que os caras adotaram agora, né? E agora imagina quem tá ouvindo esse podcast e ainda não ouviu coisa nova do Green Day. Será que o cara vai sair correndo atrás ou não?
Eu acho que o cara vai sair correndo atrás porque ele tá pensando...
Fundo.
A mágica
vai a música vai começar agora. Começou.
Caralho, velho. Não é que começou mesmo?
Pois é, caramba. Mágica, Daniel, mágica.
Eu acho que, enfim, mesmo tocando aqui, a pessoa deveria ir atrás pra fazer o seu próprio julgamento. Eu por exemplo, gostei muito mais desse começo de divulgação do Uno e da trilogia do que do disco passado da banda, porque o American Idiot, que foi lançado em 2005, se não me engano, me criou assim um grande impacto, porque foi uma coisa que eles fizeram saindo do que eles faziam normalmente, mas deu muito certo. E aí eu fiquei com aquela expectativa alta pro disco seguinte, que eu achei que foi um tanto quanto abaixo do que eles poderiam fazer. Aliás, uma declaração que eu ouvi sobre o primeiro single, o All Love, que foi divulgado desse disco, acho que foi um cara da NME dizendo que ouvir o Green Day tocando All Love é tipo sentar com o Stephen Hawking pra conversar sobre a namorada dele.
Nossa.
Tipo, ter muito potencial, né? E, mas enfim, eu gostei muito dessa Kill the DJ. Acho que, como o Guilherme falou, tem que ouvir o disco. E, mais importante, tem que ouvir a trilogia. São três discos, né? É um trabalho... vai ter que ser digerido aos poucos, né?
Eles avisaram, né, que esse primeiro disco da trilogia ia ser um disco bem feliz, né, bem festa. Então, assim, eu não esperava menos que uma parada dessa. Eu fiquei surpreso, né, mas, cara, eu gosto dessas bandas bizarras indie, então eu meio que gostei dessa parada.
Cara, eu acho que o Green Day ainda vai surpreender, porque são três discos, deve dar o quê? Se cada um tiver umas 12 músicas, dá 36 músicas. Então acho que no meio aí vai ter música de todo tipo, vai ter porrada mais próxima do punk, vai ter baladinha, pop, vai ter música deprê, se bobear vai ter até umas coisas eletrônicas, sei lá o que, é que vai ter, porque 36 músicas, os caras devem ter colocado tudo de lixo que eles fizeram, eles devem ter botado nisso também, até as músicas que o Billy Joel escreveu e não gostou, eles devem ter jogado lá no meio. Então
até porque pra fazer três discos, né, os caras têm que trabalhar um bocado, né, gente? Então acho que vai ter ali um coisa pra agradar todas as tribos, todos os hits, todos os fãs, todo mundo de um jeitinho ou de outro.
E o legal é que tem aquele quê que, o, tipo assim, no último o bicho vai pegar, né, pra quem
Então, ganhou, né? Eles disseram que o primeiro era a festa, o segundo era um pouquinho mais, assim, pós-festa, mas não no final total da festa, e o terceiro é a ressaca.
A ressaca então, vai ser onde o bicho vai pegar.
Ou a porradaria, né?
O jeito é esperar a ressaca, né?
O segundo deve ser uma parada meio que reflexão, né?
Aquela hora que você tá bêbado de madrugada e começa a pensar na vida e falar que ama todos os seus amigos.
Abraça todo mundo.
Aí que você senta no balcão, conversa com o garçom.
Pede desculpa.
Imagina o que é um som ressaca, deve ser tipo um Sigur Rós, bem mais devagar, né, cara?
Será?
Pra agora, aguentar tocar de ressaca tem que ser assim, cara.
Um Sigur Rós um pouco mais triste, assim, um pouco mais...
Nossa, assim...
Agora, imagina o Green Day tocando forró.
Não.
Ah, cara, deve ter, né, essas versões tecnobrega, deve ter uma versão tecnobrega.
Ah, é, tipo Basket Case e tecnobrega.
Ai, gente do céu!
Ai,
vocês sabem
ai,
que
ai.
Eu descobri quem era a Gabi Amarantos da forma mais desagradável do universo?
Que medo!
Eu tava assistindo um programa na TV e aí eu comecei a ver uma música esquisita. Aí eu mudei de canal e eu tava na casa do meu irmão. Aí o meu irmão, não, deixa que é a Gabi Amarantos. Eu olhei pra ele e falei, quê? E aí era aquilo tocando, gente.
Eu descobri, assim, eu tava vendo muito pessoal alternativo falando muito bem dela. E aí eu não fui atrás, assim, por pura falta de tempo e tal. Aí de repente vieram me falar, nossa, ela tá na abertura da novela da Globo. Eu falei, ué, qual novela, né? Aí eu parei pra pegar essa abertura, um horário, pra ver justamente que era a música. E eu pensei, cara, essa é a música dela? Tipo, eu não achei ruim, mas eu não entendi, sinceramente, por que que tinha tanto hype em cima.
É, exatamente.
De algo que não é exatamente novo, sabe?
Cara, me desculpa, eu sei que tem alguém da galera do Tema Magic Amigos que gosta do som da Gabi. Cara, mas eu, pra mim, é aquilo tipo o Calypso, assim, entendeu? É tão ruim quanto, cara. Eu não entendo por que que a galera tá ouvindo isso e tá colocando isso como algo de qualidade, vamos dizer assim. Cara, é
então...
música bregona, feita daquela maneira extremamente básica em que o brega é feito. Sinceramente, não tem nada de diferente. pra quem gosta de brega, tá legal, mas...
É, exatamente, é algo... exatamente. Eu não acho que seja necessariamente ruim, até porque tem muita gente que gosta, mas eu também não acho que é nada espetacular e novo. Que as pessoas tratam como se fosse, nossa, a salvação da música brasileira. E...
Só lembrando que anos atrás ela surgiu como a Beyoncé do Pará. Não esqueçam disso.
Ah, tem isso.
O que é um troço tosco pra caramba.
Exato, né? Nego, coisa... nego espinafrou uns 2 anos atrás e agora lambe os pés.
Cara, uma coisa que a gente tem que lembrar, eu acho também, é que assim, a Gabi Amarantos é uma coisa nova pra gente, né? Porque lá no Pará, pro pessoal que vai pras aparelhagens e tudo isso, pô, ela já tá na estrada tem um tempo. Acho que tá rolando, assim, agora meio que uma escola nova na música brasileira, igual rolou no Axé, igual já rolou com outras coisas, que essa música do Norte tá vindo muito forte, principalmente pra essa parte aqui do Sudeste e tal. Acho até estranho ficar falando dessa parte do Sudeste, que eu tô aqui em São Paulo, não tem nem 2 anos, não sou daqui, não faço parte daqui. Mas enfim...
Aí ele fala, não gosto daqui,
não gosto daqui, odeio,
quero ir embora, gente, socorro!
Não foi nesse sentido. Mas aí eu acho que é uma escola nova e sei lá, tá todo mundo meio que tratando tão bem e tal, por ser uma coisa nova, né? Mas não sei, eu sinceramente acho que até o disco da Gabi Amarantos teve uma repercussão menor do que eu achei que fosse ter. Eu achei que ela fosse lançar esse disco, do jeito que tava essa expectativa toda e tal, achei que ela fosse lançar esse disco e, sei lá, virar realmente a Beyoncé, acho que tá bem cotada, tá tocando bastante, tá na novela, tudo isso, mas acho que eu esperava até um sucesso maior, assim.
É, mas tem aquela parada,
até porque,
né?
Tem a expectativa... outras coisas meio que bloqueando ali o caminho dela,
calma,
né?
Calma, pessoal, opa. Calma. Eu sei que vocês estão muito empolgados.
Um de cada vez!
É. Hack, primeiras damas, Hack, por favor, calma. Hackelinho, deixa só.
Então vamos lá.
Primeiras damas.
O que eu tinha pensado é que, assim, tem outras coisas meio que bloqueando o caminho dela também. Ao mesmo tempo que essa coisa da música do Pará tá vindo forte, a gente tem aí o movimento do sertanejo universitário, que também tá em todas as novelinhas, em todos os lugares.
Muito bom.
Que a gente escuta em tudo quanto é canto e que meio que bloqueia, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais aquela coisa de, nossa, é o artista do ano, é o artista do século. É o artista daquele momento. Daqui a pouco vai ter um outro cara que vai ter aquele momento e um outro cara que vai ter aquele momento e assim vai. A gente não tem um cara que marca uma época, uma geração. Não tem mais isso.
É, mas eu tenho certeza que essa época que nós estamos vai ser lembrada no futuro como a fase silábica da música brasileira, né? Porque tem o tchê-tchê, o tchu-tchá-tchá, o ai-ai-ai, o ai se eu te pego,
sabe,
a fase
silábica. Sabe o que é triste? Sabe o que eu acho mais triste nisso tudo? É, beleza, cara, tem o tchê-tchê-tchê, o lá-lá-lá, sei lá, eu... Se o povo que quiser ouvir isso, vai lá e ouve, sabe? Vai, bebe sua cerveja, fica bem louco nas baladas universitárias e ouve. O mais triste que eu acho é que a gente não tem uma, duas ou três grandes bandas de rock no Brasil, exato, sabe? A gente não tem, cara. Se você parar pra pensar, não tem.
Tipo,
isso
não,
que
isso
eu acho
bandas
ruim.
De rock no mainstream, né?
Isso, é, claro.
É, e bandas novas, né? Porque...
Isso, é, porque se for contar Charlie Brown Jr., aí, né? O que eu digo é assim, a gente não tem bandas surgindo no mainstream, como, por exemplo, o Raimundos foi a maior banda do Brasil de qualquer estilo quando era. Quando tava na ativa e tantas outras, o Paralamas do Sucesso e o Charlie Brown Jr., até já comentei isso outras vezes, mas eu acho que isso é o pior, porque assim, se a gente tivesse essas bandas, assim, foda-se o resto, sabe? Deixa a cena de qualquer estilo que seja acontecer em paralelo, eu não me importo. Só que se a gente tivesse a nossa, o que a gente tá inserido acontecendo, e ela acontece no Brasil muito devagar, né?
Se a gente tivesse uma alternativa, né?
Vocês concordam que o Rancor, ele chegou a dar um ar que ele seria algo parecido?
Eu adoraria que fosse, cara. Porque eu gosto muito. Acho que eu conheci eles pessoalmente. Acho que eles fazem um trabalho... A correria que eles fazem é impressionante. E o último disco deles, o C, vai sensacional.
Eu,
é assim,
eu sou suspeito porque eu sou muito amigo dos caras. Eu gosto muito deles. E eu gostaria de ver eles muito bem. Só que eu acho que agora também... não tem, assim, uma força de mídia pró-rock. Não sei explicar muito bem. Não tem mais
Sim, não vai acontecer isso, cara. Isso não vai acontecer, Daniel. Principalmente porque, cara, isso tudo, tá tudo relacionado com toda essa porcaria de dinheiro na indústria da música. Hoje em dia, o dinheiro tem que circular muito rápido. Antes era, tinha que circular rápido. Agora tem que ser muito rápido. Então, qualquer música descartável, ela tá sendo feita, jogada de qualquer forma, e ela se apaga rápido também. Então, hoje em dia, eles precisam lançar sem parar. Isso daí justifica a quantidade de duplas de sertanejo universitário que você não consegue nem mais contar quantas são, todas fazendo exatamente o mesmo tipo de porcaria, lançando do mesmo jeito, e, pô, tá todo mundo curtindo e tal. Daqui a pouco some.
Só porque se formou, né? Os universitários se formaram.
Mas sabe o que eu acho, cara?
Rock, bicho, se acontecer isso com rock, cara, vai vir rock descartável pra caramba.
Entendeu? Então, isso que eu ia falar. Sabe o que eu acho? Eu acho que é o seguinte, assim, beleza, eu concordo que são músicas descartáveis e tal, mas, cara, a gente sabe que essas músicas são descartáveis. São descartáveis pra você ouvir numa festa, pra você, assim, você não vai comprar um disco dessas bandas, entre aspas, e analisar as composições e como ele construiu as 12 faixas, blá blá blá. Eu acho que as gravadoras grandes e médias, enfim, elas podem apostar em bandas de rock, aí sim, com trabalhos bem feitos, bem elaborados, e isso vai vender, isso vende, sabe? Pode não vender tão rápido quanto bandas de quanto essas duplas, mas vende. E se você quiser ter uma gravadora e lançar um monte de porcaria, um monte de coisa rápida, e depois quiser investir em bandas que deem mais retorno ao longo do tempo, dá pra fazer, sabe? Eu acho que são coisas diferentes. E realmente, se você fosse levar pela mesma lógica, lançar rock como se lança hoje Michel Teló, ia ser um monte de porcaria descartável de rock.
Sim, com certeza. Mas você tem um exemplo de selo, gravador independente, sei lá como eles estão se chamando hoje em dia, que é a DEC.
Isso.
Né? Eles têm o lado Z deles, que eu chamo, que é a música descartável que eles lançam para poder se manterem vivos e tal. Mas eles estão lançando também coisas que o intuito é realmente não deixar cair naquele, pô...
O próprio Rancore, que a gente comentou aqui, né?
Pois é, eles vão atrás, pô. Eles lançaram um disco do Moqueca de Rato.
Isso, entendeu? Exato.
Então... isso é legal.
Então,
isso
dá pra fazer. A moral da história é, dá pra fazer.
Tá, mas aí você não fica podre de rico.
Essa é
a grande questão. Não adianta ser riquinho, tem que ser podre de rico. Entendeu?
Até porque
é.
E aí, cara,
assim como
você
não adianta
música,
só fazer sucesso, você tem que estourar e grudar no ouvido de todo mundo. Acho que as pessoas têm sido cada vez mais egoístas nesse mundo, principalmente nos últimos dias. E é egoísmo pra tudo. Eu tenho que ser o mais bonito, eu tenho que ser o mais famoso, eu tenho que ser o mais rico, eu tenho que ser o mais foda.
Eu tenho que ter mais discos.
Que amigos.
Eu tenho que ter mais discos, sabe? Eu tenho que ter mais discos do que todo mundo.
Olha
aí,
eu tô Chico Xavier da Hack.
Então, gente, olha eu aqui, filosofando.
Cara, eu moro na rua. Eu moro na rua do Chico Xavier, vocês botam
que susto, fé? Cara. Eu achei que você morava na rua por um instante.
Não, quando ele falou eu moro na rua, eu pensei que ele ia começar a cantar.
O Chico Xavier é aqui de Uberaba, né? Eu moro bem na rua que tem o centro dele, cara. É muito legal.
E você conversa com o espírito dele de vez em quando? Você recebe ele aí pra um jantar?
Não, certeza.
Ih, entramos num papo religioso, ó.
Pô, convida ele pro podcast qualquer hora, cara.
Pô, mas o problema do Chico é que ele escreve, né? Ele não fala.
Poxa, chama aí. Já pensou que legal que ia ser um podcast com o tio Chico Xavier, cara?
Ele ia contar quais são as tendências pra 2015 e tal.
Ah, e a gente ia se adiantar, nós íamos ter mais naves espaciais que amigos.
Cara, a gente ia poder vender essa informação, tipo De Volta pro Futuro, o cara lá sabia todos os resultados dos jogos e tal.
Ah, com certeza, se tem como ir pro futuro, a única coisa que interessa é saber o número os números que vão ser sorteados.
Exato, claro. vai ficar sabendo que banda vai ser.
Não existe outra utilidade pro futuro a não ser saber isso.
Não!
O que eu vou querer saber que banda vai dar certo,
pô,
se eu ganhar,
se eu ganhar dinheiro, eu compro a banda.
Capitalista. Seus capitalistas, que horror!
Voltando aqui na pauta, vou fazer uma defesa aqui pra Gabi. Ó, a Gabi, hein? Então, essa música da novela, cara, assim, eu sou guitarrista, sou músico e tal. Cara, assim, a banda que acompanha essa menina, cara, é uma banda muito forte. Essa música da novela, eu andei bisbilhotando as outras músicas dela, nem tanto, mas essa música da novela é muito bem feita, a banda dela é muito foda, né, cara? É uma cantora que, tipo assim, ela sai do Pará e tal, ela atinge um sucesso e ela, a partir desse momento, ela começa a contratar músicos que são, assim, são os mais cogitados que tem, assim, na atualidade, e chega a fazer uma sonoridade que é até muito boa. Eu acho que a sonoridade dessa música da novela é muito boa, as guitarrinhas são excelentes e tudo mais, né? Eu queria saber o que vocês acham, assim, desses artistas, né, que chegam e contratam essas super bandas e tudo mais, porque, assim, é muito bem feito. É muito bom, apesar de eu não gostar do estilo dela, mas essa música que puxou mais pra uma guitarrinha havaiana, ficou legal.
Eu espero que a Wikipédia não esteja me enganando, mas quem produziu o disco da Gabi foi o Miranda, que é um cara do rock, né? Um cara com experiência em rock.
Uau!
É,
essa informação eu não sabia. Mas, gente, eu sabia de uma coisa que talvez assuste vocês, porque me assustou quando eu descobri. No refrão dessa música, ela não fala "is my love", ela fala "is my love", do tipo ex-namorado, sabe?
Ah,
e eu escutava esse negócio.
Isso explica muita coisa.
Eu escutava.
Essa aí é aquela de coar o café na calcinha?
O quê?
Não, essa do café na calcinha.
Não,
café na calcinha é outra.
É outra. Essa é do...
É, não. Ela 99. Fala "is my love". Aliás, ela fala "is my love, is my love". É. Se eu botar teu amor na vitrine, ele não vai valer R$1,99.
Isso.
Aí eu ficava pensando, mas se ele é o amor dela, por que o amor dela não vale nada?
Então tá explicado.
Aí eu ficava aqui filosofando, né? Tipo, assistindo a abertura da novela. Aí depois que eu descobri, eu falei, nossa... Tá explicado, gente. A mina é criativa ainda. Poxa vida.
Criatividade morre, a vida. Ela usa essa criatividade pro mal.
Mas assim, vamos...
É, então, esse é o problema da pessoa. Mas eu achei criativo, assim, achei original.
Não, o pior não é nem a letra horrível. Mas... Nós estávamos aqui analisando...
Eu ia sumariamente cortar vocês, dizendo que, já que você tá vendo a abertura da novela, vê o resto e aproveita as empreguetes também.
Pois apesar da produção, são um pouquinho melhores ali que a Tia Gabi, né, gente?
Já divagamos muito, já viajamos muito por esse assunto. Porque, eu não sei se vocês lembram, a gente começou com o Green Day, né?
Caraca!
Enfim, pois é.
Faz uma hora que a gente não pensar... tá falando mais de Green Day, mas a gente começou falando de Green Day.
Então, lá do...
Não, então, analise então o quanto tá o Green Day tá próximo da minha vida. Às vezes tá parecido também.
Não!
Eu não consigo fazer. Eu consigo fazer uma ligação. Você pode querer matar o DJ que tá tocando uma música dela, né? Porque o pessoal não ficou muito feliz com a música, mas...
Com a música do Green Day ou da Gabi?
Da Gabi, né?
Gabi.
Porque...
Teve gente que não ficou contente com a do Green Day também.
É, pois é.
Eu acho que ninguém nunca tá satisfeito com nada.
É, tem isso.
Eu nunca tô satisfeito com porra nenhuma.
Um clube de insatisfeitos. Insatisfeitos que amigos.
Falando em insatisfação, é o seguinte. Saiu uma pesquisa, na verdade, assim, foi feita uma pesquisa, um estudo científico, assim como nosso amigo Thiago Corrêa gosta tanto de fazer, a respeito da música popular nos últimos anos. E foi feito um estudo com um acervo gigante de músicas, assim, que estiveram nos primeiros lugares da Billboard, desde os anos 60 até os anos 2000. Se eu não me engano, foi terminada em 2009. E concluiu-se, a partir de dados técnicos, como acordes menores e andamento mais lento das músicas e tal, que a música popular tá ficando mais deprimente, mais triste, mais sonolenta, às vezes. E eu queria... Até alguém levantou essa bola nos comentários lá, de forma tanto quanto ríspida, dizendo que... É, porque eu deixei uma pergunta no final, assim, seria justo dizer que a música está ficando mais chata? E essa é a grande discussão que eu queria levantar, tanto com o post aqui no podcast. A música está ficando mais triste, mais lenta, significa que ela está ficando mais chata?
Cara, a música...
Definitivamente não, cara.
Você só não vai ter, não vai ouvir sempre, né? Você uma música triste você não ouve o tempo todo, né? Mas não significa que seja ruim. Mas eu acho que tá chato pra caralho. Eu acho que tem um monte de coisa chata por aí.
É, com certeza. Tem muita gente que... Assim, eu não sei. O Tony, você falou que esse estudo começou quando... A partir de quando que começaram a considerar a música... ela começou a ficar triste, assim.
Cara, assim, não é que ela... quando ela começou a ficar triste foi nos últimos 20 anos. Assim.
Porra, tempo pra cacete. Quando a música foi...
Tipo, lá no tempo de bar, quando as pessoas dançavam bailes no castelo.
Blues é triste pra caralho, tipo, entendeu? E é velho demais, assim. Então eu acho que esse negócio de que a música tá triste hoje é meio furado, cara. Tipo, a música sempre teve um lado muito, muito triste. Sempre teve esse lado. Acontece que hoje em dia eu vejo muitas bandas, principalmente independentes, aparecendo, tendo uma força muito grande desse lado, né? Fazendo músicas mais com a melodia, como você disse, tendendo para acordes menores, para escalas menores e realmente fazendo letras mais profundas, mais depressivas. E vejo também as pessoas gostando mais disso, né? Isso me faz lembrar também que geralmente os nossos pais falam que, porra, na minha época de criança eu levava o cacete e não sei fazer análise, né? Hoje todo mundo tem que fazer, né? Na verdade, por que isso acontece? Será que hoje tá todo mundo mais na merda e por isso que se identifica mais com música triste?
Eu acho que todo mundo
teve na merda sempre.
Eu não queria falar nada não, mas se é dos últimos 20 anos, esse ano faz 20 anos do primeiro disco do Radiohead. Eu não queria falar nada não, mas...
Ah, mas
fiquei triste agora, não vou mais expressar minha opinião.
Mas é isso aí então, a gente vai encerrando por aqui. O papo tá bom, eu acho que tem gente pedindo pra até estender o podcast agora. Mas acho que já deu tempo do pessoal chegar em casa, terminar a viagem do busão.
Cara, se não deu...
Depende, se você mora um pouquinho mais longe, ainda não deu
tempo.
Se você
mora um pouquinho mais longe, cara, boa sorte.
Ouve de novo, volta do começo.
Isso, volta do começo, porque você pode ter perdido alguma fala super interessante. Semana que vem tem mais, a gente vai lançar outro podcast. Aproveite bem o feriado, tenha mais juízo que amigos. E muito obrigado a vocês que participaram essa noite. Guilherme, Maurício e Daniel, que já participaram do primeiro. Hack e Thiago, que estrearam com a gente hoje, foi muito legal. Hack, foi bom pra você? O que você achou do primeiro podcast?
Gente, eu estou falando com 5 meninos. Dependendo do que eu falar, respondendo a pergunta, foi bom pra você? Vai ficar um pouco estranho.
Mas o conteúdo do podcast, gente, foi tão light hoje.
Então, falando sério, gente, gostei bastante de participar. Achei muito legal aqui a experiência. Tipo, vocês são engraçados, mas precisava de uma voz feminina aí. Vocês são bons também. A gente é muito bom, né? Eu não sei o que é o máximo, fala sério. Nós temos mais amigos que amigos. E é isso aí, Tony, valeu.
Valeu, muito obrigado.
Até o próximo.
Agradeço a sua professora de inglês que não contou com a sua presença hoje na aula para gravar. Pra gravar.
A professora tá ouvindo o podcast.
Professor.
A gente ia levar um,
manda um abraço para ele.
Menor para bebê. A gente ia levar um menor para bebê depois da aula, mas.
Leva.
Bom, a gente faz isso segunda-feira.
Isso,
né?
Leva o podcast no pendrive para ele, ele vai ver que foi por uma boa causa.
É verdade, vou levar.
Thiago Correia, grande. Senhor Podcast, muito obrigado pela sua participação. O que você queria dizer pro pessoal?
Porra, cara, eu fico muito feliz de ver o podcast do Tema Disco que Amigos começando a ter essa periodicidade. E isso é uma coisa muito legal, né, cara? A gente ter esse contato maior com a galera que está acessando o site, né?
É verdade.
Poder falar com eles, né?
É bom deixar, então... é bom lembrar que um dos principais incentivadores do podcast foi o Thiago, e a gente acabou não fazendo por uma série de motivos, agora está andando, então acho que em boa parte também por causa do Thiago aí, que sempre ficou enchendo o saco pra gente fazer essa coisa bacana.
Grande,
eu gosto muito,
Thiago,
do formato, né? Eu gosto muito do formato podcast, eu costumo ouvir muito podcast, então eu sei o que é, como é legal ouvir o podcast, eu ver aquela galera que você costuma acessar o site e tal, uhum. Essa galera falando com você também.
É, eu também acho, então, eu também acho, porque quebra totalmente a parada impessoal dos textos de cada um, né?
Pois é, então que esse seja mais um de muitos, né? Que a gente possa realmente estar sempre junto aqui conversando. E que possa ter cada vez mais pessoas ouvindo a gente.
Isso,
né?
E quem sabe um dia a gente não faz um podcast ao vivo, todo mundo no mesmo lugar, né?
Seria bacana, hein?
Pois é, cara.
Seria sensacional.
É, com certeza.
Vamos colocar como meta pro aniversário do site em junho do ano que vem: podcast direto de um lugar que seja o meio termo pra todo mundo.
Vai ter a convenção do Tem Mais Disco Amigos.
Meio do caminho.
A gente vai ter que pegar o mapa, fazer, tipo, marcar todo mundo e colocar o centro. Se cair no meio do mato.
Cara, vai ser tipo, sei lá, Acre, sabe, a parada, sabe? Um campo perdido.
Puta merda, o meio do caminho é o Acre, cara. Você mora onde, bicho?
Pensando na localização geográfica de cada um, achar o meio do mapa vai ser longe pra caramba, qualquer um.
Muito obrigado a todos que fizeram o podcast de hoje, muito obrigado a todos que ouviram o podcast de hoje. Eu queria agradecer aqui. Teve também um comentário justamente no post do primeiro podcast, do John Wins, que falou que gostou muito da interação e do conteúdo abordado e que achou que seria melhor se a gente tivesse a trilha um pouquinho mais baixa e um pouquinho menos de delay entre os convidados. Eu acho que o delay entre os convidados é porque a gente ainda estava se conhecendo. E, naturalmente, a gente vai melhorar isso aí. Muito obrigado pelo comentário que você deixou, John Wins, e todos os outros aí também que o Maurício já citou. É, como eu sempre digo, em 100% dos podcasts, no primeiro, que é o único que foi feito até hoje, se você gostar realmente do disco, vai lá e compre. Você pode baixar, ouvir, não gostou, apaga e tal. Não precisa comprar todos, mas se você gostar, vai lá e compra, cara. Vai fazer bem pra indústria da música, pra sua banda preferida e pra você.
E vai fazer bem pra você.
Eu também acho. Eu também
porque
acho.
Você vai ter aquele disco ali que é especial e que marcou algum momento da sua vida.
Eu também
acho. Pra ele, vê o encarte e vai falar, poxa, cara,
principalmente, olha, principalmente em disco de vinil, que tá saindo coisa muito foda, assim. Semana passada chegou aqui um disco que a gente até comentou, que foi o Era Vulgares, do Queens, e eu comprei ele em vinil triplo de 10 polegadas. Tipo, o negócio é lindo, assim, só de olhar, não precisava nem de botar pra tocar, só de olhar e encostar.
Eu tô com inveja só,
cara,
de ouvir.
O fone já jogou esse vinil algumas vezes na minha cara, nos últimos dias.
Na cara da sociedade, agora, através do podcast. Muito obrigado, até semana que vem. Entre no site www.temaisdiscaminhos.com, Facebook, Twitter, tá tudo lá. Um abraço, tchau.